Comidinhas! Comidinhas! Gente, perguntinha pra vocês. Existe horário pra comer algumas comidas? Ou não? Tipo assim, acordei 7 da manhã, dá pra mandar um pastel, uma coca?
Pastel é normal por causa
isso da cultura. Isso aí dá demais, pô.
Coca não.
Isso aí dá demais.
Coca não, pastel sim.
É a pergunta.
Dá demais, coquinha. Dá demais.
Coquinha zero.
Dá demais.
Não rola, não?
Nada te impede.
Com gelo.
Não, nada te impede. Nada te impede também, ué. Qualquer um, então. Essa pergunta nem...
eu não subscrevo por nenhuma ditadura alimentícia. Eu talvez não vou comer essas coisas, mas se você fizer
então,
isso...
Então você tá invalidando a pergunta do Jurandir.
Tô.
Troca de pergunta, Jurandir.
Todo mundo já esteve numa mesa, sentou assim, ó, sentou... Piu, e aí alguém... Aí você chega lá com a pizza de ontem e uma coca. E alguém fala assim, nossa, uma hora dessa...
Mas a pizza de ontem foi feita pra você comer de manhã, justamente pra isso. Por isso que ela é a pizza de ontem.
Mas e a coca?
Tem horário pra tomar coca?
É o que eu tô perguntando.
Eu não acho que não tem horário nem pra tomar cerveja.
Já dá aquela acordada.
Não, pô, aí não, cara.
Ué, tem cafeína, Bruno? Não é café da manhã?
Tô maluco? Ó, eu fui criado numa família que falava assim, a gente não come feijão à noite. É isso.
Que dá gases?
Quais dormia, muita, qual... dormia muita gente num quarto só, às vezes é por isso.
Exato,
era do mesmo jeito. Dá gases, ou porque pesa a barriga, sabe? Demora pra digerir, aí você pode passar mal e tudo.
Só o feijão. Você meteu um macarrão antes de dormir, não vai?
Mas 3 semanas atrás eu mandei uma pratada de feijoada meia-noite.
Livre-arbítrio, filho.
Isso aí é.
Eu acho, né, não?
Eu posso, por que não?
Mas tem coisa que eu não tanco. Tipo, um churrasco logo cedo, eu acho que eu não tanco. Tipo, eu gosto de churrasco.
Ah, Bruno, mas a Copa do Mundo chegando aí, tiver um jogão do Brasa 10 horas da manhã.
Não tem. Não, né? 10 da manhã tudo bem, mas eu tô falando cedo.
Bruno, eu sou de uma família que 7 da manhã, num sábado, às vezes minha mãe fazia um fígado acebolado pra gente colocar no pão.
Aí, ó. Não, aí não. Aí não. Aí
colocar não. No pãozinho, ó. Sem cebola, obviamente, né? Tem acebolado sem cebola.
Peraí, como é que então é o fígado acebolado sem cebola?
Sem cebola? Como assim?
Ué. Só com caldinho, cara. É o caldinho do negócio.
Você não gosta de cebola? Você não gosta de cebola?
Não gosto, mano. Já falei aqui 1000 vezes.
Imagina o cara que não gosta de fígado, mano, mandando esse fígado acebolado aí.
Nossa.
Ele vai mandar só a cebola pra dentro. É, aqui, por exemplo, a gente tem aquelas as buchadas, né, as paneladas. Mano, a panelada aqui é comida de café da manhã, mano. 7 da manhã, uma panelada com cuscuz, um suco de cajá pra dentro.
Eu tenho as minhas preferências. Eu tenho as minhas preferências de coisas que eu vou comer em certos horários, mas... Tem momentos e dias, às vezes, que você vai mudar isso. Eu não subscrevo muito disso, não. Por exemplo, aqui de madrugada, a gente tem alguns restaurantes aqui em Belo Horizonte. Imagino que São Paulo deve ter muito mais ainda, quase desse estilo. E você vai chegar lá 4, 5 horas da manhã e você vai mandar um prataço de tropeiro, tá ligado? De mexido.
Sim, tem lugar.
Feijoada.
Que é isso, é loucura mesmo.
Depende da vida da pessoa, por exemplo. Tem uma muito famosa aqui, que é o bar do Zé Luiz, que ele abre às 2 e fecha às 10 da manhã. E, historicamente, tinha um ponto de táxi bem em frente ao prédio que ele fica, que é o Mercado Novo, né? Na Feira Livre, lá embaixo. E o prato mais famoso dele era feijoada, era, inclusive, conhecido como feijoada dos taxistas, porque os taxistas paravam lá de madrugada e mandavam um pratão de feijoada.
Caraca, hein?
Eu já mandei mexidão lá, carne de panela, várias vezes de madrugada. Mineirinho, também outro aí, ó, que depois do Detona, depois do trabalho no Detona... Fecha o bar 2 horas. Vai uma galera lá pra mandar um prataço lá no Mineirinho 1, que é... Cara, vou mandar a foto do prato do Mineirinho 1 aqui pra vocês entenderem o que é um prato.
Não existe um negócio de você acostumar a barriga, o estômago. É tipo assim, pô, eu tenho que comer, Evandro.
Mas aí é quantidade,
dois,
né?
Dois ovos no café da manhã.
Tudo acostuma.
Tô a fim de comer ovo, não. Vou fazer 2 bifes de maminha.
Bife milanesa.
Olha, eu mandei um típico prato do Mineirinho 1 que muitas pessoas mandam 2 horas da manhã, 3 horas da manhã.
Então, clássico aí, mano.
Um bife gigantesco do tamanho da travessa inteira de comida, feijazinha à parte, essa pessoa ainda pediu um ovo, ainda mandou muito.
Mas tem mais, é muita proteína, né? Temos a proteína aí, né?
Mas é, se você trabalha de noite, de madrugada, você vai ficar escolhendo o horário pra você poder comer uma coisa ou não. Às vezes sua vida tá de cabeça pra baixo em relação ao resto do mundo também.
Mas se o cara passar mal, né? O cara vai ser taxista, o cara vai mandar uma feijoada, ele vai ficar peidando a viagem inteira, cara. O trabalho inteiro de madrugada como taxista.
Mas vida aberta, né?
Eu acho complicado, né? É, você tem que conhecer, né, suas...
Às vezes pode ser no final do turno dele também. Suas limitações, só que o final do turno dele é 3:30 da manhã. Depois ele vai pra casa.
Isso que o Juras falou do corpo acostuma comigo é muito real, cara. Eu sou o José Doce, né? Normalmente na minha vida eu comi muito doce. Mas se eu ficar períodos sem comer coisa doce, principalmente industrializada, quando eu como eu acho doce pra caramba, bicho.
Evandro, o cara acordou 6:30 da manhã, escovou os dentes e comeu um choquito, um lolo.
Caraca,
então. São de valsa.
Eu acho totalmente suave, um bagulho minúsculo ainda.
Mas ele já dá aquele punch de açúcar na vida, né?
Às vezes você tá precisando.
Um saco de bis, uma caixa de bis. 6:30 da manhã, acordei, ó, aquele gosto de pasta na boca ainda. Peguei o pacote de bis e abri. É bizarro, né? Eu criticaria.
É tipo assim, por exemplo, a galera acorda de manhã e começa a trabalhar cedo. Tá meio sonolento, vai fazer o quê? Tomar um café.
Tem muita gente que reclama, né? Que não pode, porque o café é quente, no estômago vazio e tudo, faz mal, né?
É bizarro eu mandar um energético geladaço 8 horas da manhã pra trabalhar também.
Red Bull. Mas é pra acordar, não?
É isso, sim.
Ué.
Mas quão diferente é um refrigerante, um bagulho desse? É muito pior, inclusive.
É, uma coxinha.
Uma coca.
Sabe? 3 coxinhas, uma coca.
Uma coca zero versus um... Eu tomo energético todo dia, quase, hoje em dia.
Ô, louco.
Porque eu não tomo café também, né? Então, assim, a minha única dose de cafeína, geralmente, é uma lata de um energético muito grande, muito colorido aí. Inclusive,
e aí?
Alguns que vêm com suco.
Sabor Monster. Energético. É.
Eu sou José Monster forte, velho.
E o sabor energético, já provaste?
Eu já tomei...
É uísque, né, mano?
Mansão Maromba.
É.
Mano.
Ele é alcoólico, né?
Com todo respeito, ruim, hein?
Tomei no ano novo do ano passado. Um de maçã verde.
E aí?
Achei ok, custou R$20. não dá pra esperar um bagulho absurdo também, não, né? E era esse de uísque aí. Combo de uísque sabor maçã verde. Mano, é uma bebida barata. Acho muito pra jovem mesmo, mano. Ou se você quiser ficar muito bêbado, pagando pouco, assim. Eu bebo muito pouco hoje em dia, então pra mim não faz muita diferença, não.
Hein, Bruno? Bruno que acorda cedo. 6 da manhã, Bruno. Coquinha gelada.
Não, eu... Na verdade, eu sou o cara que eu não tomo café da manhã no geral. Eu acordo...
Você é um cara saudável.
Não tá certo. Tá errado isso. O que eu faço é muito errado. Eu só tomo um café preto mesmo. Tipo, café puro.
2 litros.
E aí eu vou fazer a minha primeira refeição... Não, eu vou fazer a minha primeira refeição só, tipo, umas 2 da tarde, na hora do almoço, assim.
Jejum intermitente?
Não, é errado, eu só não como mesmo, cara. Que eu começo, eu já vou trabalhar e, tipo, eu nem paro pra fazer comida nem nada. Eu simplesmente...
Aí 2 horas da tarde, 3 quilos de almoço.
Pior que não, às vezes...
O cara vai no self-service, a balança lá chega a fundo.
2 costelas no Outback.
Serve.
O cara com a fome de um dragão,
não,
cara.
Não, 3 horas da tarde não comi nada, sem conta no iFood.
Agora sim.
Cara, a pior coisa que a pessoa pode fazer é isso aí, mano.
Blau.
Muita fome,
então, mas é errado.
Ou ir no mercado.
É muito errado.
Eu faço jejum intermitente.
Não.
15 horas sem comer. Aí quando come R$200 no iFood.
Agora, tem uma coisa que eu faço questão. Eu não tomo café da manhã no dia a dia, mas se eu tô em hotel, aí eu inverto.
Café da manhã do hotel.
6:59, eu tô na porta.
Você já viu a menina do Aum? Tudo que eu como no café da manhã de hotel.
Aum.
Aum. Aum. Aum. Aí ela sai, tipo assim, pão de queijo, Aum. Bolo, Aum. E ela come 30 bagulho, aí depois ela volta pro pão de queijo, mano. Eu sou muito fã daquela menina.
Eu acho sensacional as pessoas que vão no café da manhã do hotel e simplesmente pegam um prato, aí enche um prato, e já pega outro prato e carrega 2 pratos cheios.
Ou mesmo um doce e um salgado, isso é clássico, pô.
Ou um pratinho só pra frutinha.
Nossa.
Né? Saudável.
Essa aqui, é a maior mentira. A maior mentira do café de hotel é você começar com a fruta. Você come 3 uvas, um pedaço de melancia. Eu falei, não, mano, eu vou amassar isso. Aquela torta de qualquer coisa ali, aquele ovo com bacon.
Felipe, você faz uma base de ovo mexido e por cima você joga salsicha, aquela salsicha do hotel. Puta que pariu.
Aí você pega uma porrada de pão de queijo ou alguns mini pães diferentes e você vai fazendo 1 milhão de mini sanduíches com essa combinação aí. Aí um é com queijo, outro é sem, um é com presunto aleatório, isso. Você mete uma geleia do nada.
Pão de queijo ali vai ver tudo quanto é no meio desse pão de queijo, vai é tudo. Vai
qualquer
tudo
coisa que tiver num potinho vai pra dentro ali do pão de queijo algum
momento. Pão de queijo de Fortaleza.
Pô, essa menina do Al, bota o áudio aí, Edu, pelo amor de Deus, mano. O comentário do cara, tijolo, Aum. Parede, Aum, pilastro. É muito foda. Esse vídeo é o maior vídeo da minha vida, mano. Suquinho de laranja, Aum. Não tem tempo ruim. E aí, quando você vai guardar o prato, tipo assim, já tá respirando fundo. Aí você vai guardar o prato, você vê algum bagulho que não tinha antes.
Não comeu.
Putz, eu esqueci de pegar. É, aí você vai lá.
Aum. O cara repôs, tá ligado, Bruno? O iogurte mega foda lá. Pô, mano.
Exato.
Não, e quando você chega no horário em que o café da manhã tá acabando. É até 10 da manhã, e você chega não, 10 é para as 10. Mas
isso nunca vai acontecer.
O cara já vai chegando na 7 panela horas. E você...
O primeiro nunca vai acontecer é, comigo.
Que horas que começa o café?
Exatamente. Até que
fez o check-in.
É. Até que eu posso ficar lá dentro. Não é que, né, que ah, eu vou acordar 9h30, tem que chegar antes de 10. Não. Vou ficar de 7 às 10 lá. Se
filho, quando permitir. Eu fui para nossa grandiosa Argentina, que tá lá agora comendo carne de burro, o hotel que eu fiquei, o café tinha doce de leite, mas estilo manteiga, tá ligado? Aqueles potinhos que tem de... Mano, até pouco tempo atrás aqui tinha doce de leite da Argentina, de tanto que eu roubei. O
cara passa no cream crack.
Aham. Uhum.
Você levou pra casa os potinhos?
Bruno, tô falando, pô. Isso até tava esses dias atrás tinha doce de leite de manteiguinha aqui ainda. Você é louco, era papo de 15, 20 por dia eu colocava no bolso.
Caralho.
Todo dia que eu fiquei no hotel era doce de leite de manteiguinha. Puta que pariu, mano.
Meu pai é muito fã de levar as coisas do hotel também. Eu tinha um shampoo aqui que era de uma... Tô tentando lembrar a fruta agora, é um negócio muito gostoso. Meu pai trouxe umas 30 garrafinhas também. Todo dia ele pegava todos que estavam lá no meu quarto e no dele.
Isso é papo de um daiá.
É por causa do teu pai que mudaram agora o esquema de shampoo nos hotéis. Vocês viram que agora eles botam aqueles grandes presos, tá ligado? Vocês já viram isso?
É, qualquer garrafa d'água lota aquilo ali, meu filho.
Aí tem um sachê, né? Tem alguns que eles... É um sachêzinho, né?
Sachêzinho é top. Parece você levar um pra viajar.
Sachê de ketchup.
Eu geralmente não usava esses negócios e pegava pra outras viagens. Tipo, não usava todos, né? Mas pegava e botava uns na bolsa pra outras viagens. Às vezes tem viagem que você não vai ficar num hotel, vai ficar num Airbnb, sei lá. Mas já tem esses mini shampoo aí pra você ir viajando. Mas, cara, teve uma vez que eu fui passar carnaval no Rio e a gente chegava, tipo, 4, 5 horas da manhã no hotel, assim. Então a gente esperava abrir o café antes de dormir. Aí abria 6 horas. E a gente tava... Eu fui num grupo com 8 amigos. É, 7, né? Eu mais 7. A gente tinha 2 quartos no hotel. 2 quartos pra 4 pessoas. Aí a gente chegava, a gente fazia uns turnos, velho. A gente falava que tava no outro quarto. Aí chegava e tomava o café 6 horas da manhã. Aí tomava um café rápido, subia, dormia algumas horas. Antes das 10, voltava. Aí o cara chegava e perguntava, ah, qual que é o seu quarto? A gente falava os quartos invertidos. Pra o cara ficar meio confuso. E a gente tomava café da manhã 2 vezes.
Antes caralho!
De sair, de manhã pro carnaval, tá ligado? Moleque, ele tinha 19 anos, sei lá.
Mano, uma vez eu vi o cara tentando dar o golpe pra tomar café de graça e pegaram ele no pulo, hein? Bom demais.
Ele fingindo que tava no hotel, mas não tava?
É, tipo assim, o cara... Ele tava na minha frente, inclusive. Aí a menina falou, tá em que quarto? Aí ele falou, sei lá, 402. Aí ela caçou na fila e falou assim, espera aí um pouquinho. Aí eu falei o meu e entrei, porque eu tava realmente hospedado lá. Aí passou uns 5 minutos, veio um outro cara falar com ele, ele pegou e foi embora, mano. Aí eu, aquele maluco ali tava tentando meter o louco, hein? Porque, tipo assim, por que ele desistiu de tomar café, tá ligado?
Aham.
Uhum. Ele só pegou e foi embora. Acho que ela chamou segurança, sei lá, o gerente. O cara falou, não sei lá, com ele, ele virou as costas e foi embora.
Ninguém nunca desistiria de uma oportunidade legítima de tomar
café. Exatamente, se ele tivesse certo, ele ia quebrar o pau, mano.
Exato.
Aí eu pensei, será que esse cara tá vários dias fazendo isso e só hoje pegaram?
Pô, eu já falei
aqui. O pessoal achou estranho, né?
É.
Eu ia muito num hotel daqui de BH que tem um café foda e a gente pagava só pra tomar o café. E é uma graninha, mas...
É assim, bom, mas é bom,
mano. Mas isso tem muito hotel hoje em dia fazendo, mano.
Porque, mas Bruno, imagina, ó. Você sabe, sei lá, eu tô no quarto 305. Dificilmente a pessoa vai conferir se você tá mesmo ou não, tá ligado?
Uhum.
E em alguns eles falam o nome. Ah, qual que é o nome? Aí você fala, Bruno. Existe uma grande chance de existir um Bruno hospedado.
Uhum.
E aí o cara vai lá e toma um café de graça. O café que é 100 reais, ele vai tomar de graça.
Não, mas o que eu tô dizendo que o pessoal tá fazendo muito agora é hotel deixando... Tipo, o café da manhã aberto pra visitante. Você não é hóspede, você paga um valor X e toma o café, entendeu? E faz sentido pros caras, porque eles têm que fazer o café da manhã. O hotel que tem café da manhã pra hóspede, ele já vai ter que fazer de qualquer jeito. Então, compensa. E eu já vi muito, tipo, Ibis, vários desses de rede até. Eles estão fazendo isso agora. Sim. Ah, você quer tomar café da manhã? Vem tomar café da manhã aqui, paga esse um valor X.
Esse é do Novo Hotel, que é uma rede também.
É.
Inclusive a rede do Ibis também, né? A rede mais cara do Ibis aí.
Né?
Eu sou fã. Já falei aqui, inclusive, né? Eu prefiro pagar um buffet de café da manhã do que um rodízio de carne hoje em dia.
Muito mais.
Eu também, hein?
Porque dá pra você ir 2 vezes num buffet de café da manhã no preço de um rodízio de carne.
Isso é verdade,
Mas depende do rodízio também, né? Porque tem uns rodízios que são caprichados.
Sei lá, Belo Horizonte talvez seja fraco nesse ponto, mas eu não tenho tanta vontade, não.
O último rodízio que eu fui bem comportadinho. Os caras são espertos, né? Ele chega lá com um monte de entradinha e tudo mais, né? Tem um buffet enorme. Mas o buffet, mano, é infinito. E eu lá, tipo assim, né? Quero carne, né?
É, a churrascaria quer que você encha a barriga de outras coisas que não carne antes.
Eu fui numa vez, aí um amigo meu pegou... Não vou nem falar o nome, porque é muito conhecido. Um amigo meu pegou... Todos hoje em dia tem um sushi, né? Já é um erro, né, você meter essa parada aí. Aí um amigo meu pegou as pecinhas do sushi, era aquelas pecinhas que vinha com cream cheese por cima, tipo uma montanhazinha assim, que não dava pra você ver o recheio. Mano, quando ele pegou, só tinha pepino. Não tinha mais, não tinha nenhum tipo de peixe dentro, era só arroz e pepino.
Caraca. Falei,
caralho, que esse cara vagabundo, velho. Só pra você se encher nesse negócio aqui que não vai valer nada, né, pra sua experiência da churrascaria, né?
Muito bem, gente, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready? Go! Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira! Atira!
Põe na cabeça!
Com fome! Ah, já zerei esse game!
Mentira um pouco, papai!
Chuta no gol, animal! Vai morrer!
Morreu,
né? Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. Estamos de volta com mais uma edição do Tupac. Sobe o som do Tupac. Olha só, o Tupac está de volta! Estamos aqui para completar mais um ciclo do Tupac. Um Tupac que não só a gente traz dois jogos, como cada pessoa escolheu um jogo. No caso da primeira rodada, eu e o Felipe escolhemos dois jogos. Cada um escolheu um jogo, na verdade, né? O Felipe escolheu o...
Drill Dozer.
O parafuso lá, né? O coisa.
Parafuso.
Parafuso, caraca.
E eu escolhi... O
Esperar.
Sky Blazer. Caraca. Na edição 717. E como o Tupac é um intervalo de 5 edições entre cada, né, cada programa, historicamente foi desse jeito, vamos fechar esse ciclo aqui da nossa edição do Tupac especial R36S, o videogame do 99 vidas. Quer comprar um videogame com a carinha do 99 vidas? Com vários emuladores, com muitos jogos. Um videogame maravilhoso, com um precinho... camarada, baratíssimo, você não vai encontrar no mercado um preço melhor. Quer jogar pra levar pra viagem, pra sair pros lugares, todo mundo vai perguntar, meu Deus, você joga Super Mario World nessa coisa? Meu Deus, você está jogando PlayStation 1, Castlevania? Você está jogando Atari? Esse é o famoso Enduro? Exatamente. R36S, link na postagem pra você conseguir o seu R36S, vai chegar rapidinho, 15 dias aí chega. E a felicidade é gigante. A gente chama de console oficial do 99 Vidas. Não, a gente não é dono. Não é nem a nossa loja, inclusive. Mas, né, tem muito a carinha, o espírito 99 Vidas. A gente recomenda porque nós quatro temos, né? Eu, inclusive, tenho sim, dois.
É bom demais, mano.
Tem um quebrado e um novo. E aí, chegou a vez do Evandrilson e do Bruno Carvalho escolherem cada um jogo. Nesse Tupac especial, quem começa aí, Evandro? Evandro começa, né? Na ordem da abertura?
Pode ser, pode ser. Né? Cara, é muito, assim, primeiro que você abre o R36 lá, vem
infinito.
Um monte de console. A gente combinou de pegar, geralmente, os mais clássicos e tal, mas a regra era essa, ter no R36.
Isso.
E aí eu falei, pô, a gente já falou muito jogo, né? Afinal, mais 700 edições do 99. Eu fui dar aquela pesquisada de quais jogos que eram clássicos, que gente, esquecidos ou
e
clássicos...
E que a gente não tinha falado.
E a gente não tinha falado. E aí eu fiquei, a gente não falou mesmo, não é possível, quando eu encontrei esse jogo, que é o Bonkers.
Olha!
Cara, eu falei, cara, sabe quando parece que a sua memória tá te traindo?
Sim,
eu falei,
não é possível que a gente deve ter comentado falado em algum lugar, né? Gente...
Será que o cast não caiu? Será que não editaram a descrição? Cara, eu cacei muito no site, porque na minha cabeça era um jogo que a gente já devia ter falado há muito tempo. Mesmo nos próprios Tupacs antigos.
Sim.
Que ele tem a carinha
de Tupac. Ele é a cara de Tupac. É a cara de jogo que eu traria, inclusive, porque normalmente foi eu que trouxe esse jogo de plataforma aí. E eu fiquei surpreso de não ter.
Confirmei, apesar de muitas buscas em todos os lugares. Eu falei, Será que aqui aconteceu o reverso? Ele caiu no nosso site e tá lá no Spotify?
Pode ser.
E aí eu fui no Spotify e olhei, não tinha nenhum 99 vidas sobre Bonkers. E aí, cara, simplesmente é um dos melhores jogos do Super Nintendo, maluco.
Bonkers
não é um porque clássico. Eu escolhi, mas é muito clássico. E ele tem a carinha de jogo do Super Nintendo de plataforma daquela época.
Ele tem a cara do jogo do Tiny Toon, que também é a cara do jogo do Animaniacs, que sim, saiu da mesma época.
Exatamente.
É engraçado, é muito parecido, né? Porque são, no caso aí, o Tiny Toons e o Animaniacs são jogos da Warner e feitos pela Konami, né? E esse aqui é um jogo da Disney feito pela Capcom.
Doideira, hein, mano?
Então, mano, essa dupla deu tanto jogo pra gente, né? Disney e Capcom.
É porque o Bonkers é meio que uma resposta da Disney na época aos Animaniacs, né? É aquela coisa do personagem doidão
que lida com esse mundo do
muito
de Hollywood
meta,
e tal, né? E metalinguagem.
É baseado na animação, né? Na animação. Existe animação Bonkers, né?
Sim.
Aliás, ponto fortíssimo desse jogo.
Ué, é bizarro.
É, mano, que, cara, ele parece que é um episódio do desenho animado, é sabe? A história jogo, que tá ele maluco. Conta, como ele conta, cara, é um negócio assim impressionante o quão bonito esse jogo é. O que é até redundante a gente falar, porque os jogos da Capcom, da Disney, no Super Nintendo, eram todos muito, muito bonitos, né? E muito bem animados, assim.
Ô, Bruno, eu lembrava que era legal, mas eu fui jogar, né? Ia jogar pra gente falar aqui.
Uhum.
E, cara, o que ele tem de animação diferente pra cada situação é muito foda, pô. Tipo, tem aquela que ele esborracha na parede. Aí depois Isso. Você tem aquela que o barril cai em você e ele é achatadinho. E aí ele cai tipo uma folha de papel, que é um trope meio clássico de desenhos e tal. É muito bem animado e tem muitas animações diferentes.
Ele parece muito com o jogo do Magical Quest lá do Mickey, né? Ele tem muito...
A estética. É a estética da Capcom lá no Super Nintendo. Essa é uma estética
a própria geral. A própria vibe de controlar o personagem que o Felipe falou aí também do Animaniacs. O pacing de como o personagem se move pelo estágio lembra muito esses jogos.
Fica a dica aí, tá? Pra ouvir o nosso podcast sobre o Magical Quest 1, 2 e 3. Edição 453. Que a gente fez um especial só pra essa franquia, né? Porque a gente já tinha falado antes sobre o Mickey e outros jogos, mas a gente decidiu fazer novamente no remake essa edição 453, Disney Magical Quest 1, 2 e 3.
Esses jogos aí, como o Evandro falou, eles não são tão rápidos assim exatamente, né? Não é exatamente igual um Mario que você vai sair correndo, ou pior ainda, como um Sonic, né? Eles são um pouco mais cadenciados, mas eu acho que o Bonkers, assim, ele é meio devagar demais, assim, tem hora, o personagem.
Cara. Ele é devagar porque ele tem essa mecânica do dash, né? Que é uma parada do gameplay.
Quando você toma o hit também, ele... Cara,
é muito... É, pra voltar o tempo dele de invencibilidade é duro mesmo.
Nossa, o Felipe tá lendo a minha mente, mano, porque é exatamente o que você falou.
Tá, o pai tá vendo.
Ele isso é assim, o que o Evandro comentou, que é impressionante que ele tem, que é realmente uma animação pra cada morte e tal, e isso é muito legal quando você vê a primeira vez. Só que o Bonkers tem um problema que ele me remete muito a um outro jogo que ele lembra também, que tinha essas mesmas gracinhas, que era o Bubsy. Que era a mesma coisinha, clássico. Lembra? O Bubsy tinha uma animaçãozinha de cada morte. E é super legal você ver a primeira vez. Só que quando, tipo, você toma um hit, e é isso que o Evandro comentou, é verdade. Às vezes, cara, isso é... Eu contei, tá? Ele tem um frame que você fica stunned, que é quando você toma um golpe, que fica de três... Cara, 3 segundos parado é muito tempo. E aí ele meio que trava o gameplay. E não só isso. Você corre o risco de ficar travado num loop de dano. Porque você toma um dano, você tá parado.
O bicho continua, aconteceu
alguma coisa. E o inimigo continua. E aí daqui a pouco ele vai e te acerta de novo, tá ligado? E te trava nesse loop, cara. Então, assim, é o tipo de coisa que é lindo de ver, mas realmente, comparado até com os outros jogos mesmo da Capcom. No Super Nintendo, o gameplay dele é um pouco mais lento, cara.
Então, é que a gente... É foda, a gente tá olhando quando que é o jogo e a gente tem toda uma bagagem de gamer aí pra analisar hoje em dia, né?
94.
Uhum.
E aí, cara, assim, talvez isso seja a minha única crítica ao jogo, porque todo o resto ele é muito bom. Musiquinha muito clássica daquela época e tal.
Sim.
Mas realmente... Tinha hora que eu acho que eu dava até mais, Bruno. Talvez dava uns 5 segundos, sabe?
Eu penso no próprio Sky Blazer aí, que é o jogo que o Jurandir trouxe no último 2-pack. Que é um jogo da mesma época, final do Super Nintendo também, né? Inclusive eu acho que do mesmo ano. E cara, se comparar a movimentação que aquele tipo de jogo consegue ter versus isso aqui, é um negócio frustrante assim mesmo, aquela parada do momento a momento, né? Você quer que o jogo ande mais do que ele anda, é meio difícil assim.
E aí então ele tem essa famosa mecânica de pular na cabeça dos inimigos pra você dar dano. Tem o Dash, que é o Y, né? Se fosse o Super Nintendo. É o Y também? No Super Nintendo é, né? YBXA.
Isso.
Sim. E ele tá com uma bombinha, que até a bombinha também tem animação muito foda de você tacar a bombinha segurando pra baixo. Que ele joga como se fosse uma bola de boliche e ela vai rolando assim, ó. Mó bonitinha, tá ligado?
Tem um negócio também que o jogo, ele tem todo o negócio da metalinguístico, né, do cinema, ele vai através dos estúdios, né, porque você joga com um policial, né?
É, ele tem que resolver o crime, né?
Ele é um ex-ator, inclusive, o Bonkers.
Mas ele é um policial, né?
E depois ele vira um policial, isso.
E aí,
ele
é curiosamente, um
ex-ator fracassado, tipo...
Ele tem que achar 3 itens que foram roubados.
É, mostra
no do começo, museu, né? Toontown. E aí os itens são o chapéu do feiticeiro, lá do Fantasia, a voz da sereia, lá de A Pequena Sereia, e a lâmpada mágica de Aladdin.
Do Aladdin, exatamente. E aí no começo eles estão patrulhando lá, o parceiro dele sofre um acidente, que bate o carro no poste lá, e aí ele vai sozinho tentar investigar e resolver os crimes e tal.
E aí ele vai procurando, né, esses itens, e são todos cenários bem diferentes, né? Pode ser dentro do estúdio... Às vezes na.
É,
na
o primeiro é a mansão, depois é o estúdio. Cara, e é muita metalinguagem. Porque você vê. Você chega no. Não sei se é na mansão, acho que é na mansão mesmo. Tem o quadro do Donald no fundo.
É. Tá ligado? Ele podia fazer isso, né? Porque.
Sim.
Como era lá da Disney, né? É um.
Era licença oficial, né?
É como se ele fosse. Fazer. Ele é muito inspirado lá no Roger Rabbit, né? O Bonkers, né?
Ah, eu acho que é nos Animaniacs mesmo.
Não, eu sei disso, mas eu tô falando que. Como dentro o Roger Rabbit é da Disney, né? E aí eles se inspiraram muito, né? Com coisas ali do Roger Rabbit, que tem essa parada da investigação, metalinguístico, e aí a animação, né?
É, meio que tem uma licença, inclusive, pra fazer graça com essas IPs aí que não, você não se esperaria, né? Que é uma coisa o próprio Animaniacs também tinha, né?
Sim.
É, que vem da própria animação, né? A animação do Bonkers era muito sobre isso mesmo.
Animaniacs era foda demais, pô.
A trilha do jogo é muito boa também, né? É bem legalzinha, bem divertida e tudo, né?
Combina muito, é muito felizinha. E aí naquela fase da chuva ela fica um pouquinho mais densa e tal. O que o Felipe falou do Animaniacs aí, aquele vídeo lendário do bonequinho explicando os países, cara, é muito bom. Vocês estão ligados? Qual que é? Do Animaniacs?
Sim.
Pô, esse vídeo aí é bom pra criança,
uh-huh,
pra
entender pra
geografia.
Sim.
É aquela piada do The Who, do Animaniacs. Eles estão no show do The Who, da banda.
Aí eu fico o tempo inteiro, Who?
Aí eles estão falando, The Who está no palco, né? Mas é The Who on the stage, né?
Who's on the stage?
Who's on the stage? Who's on the stage?
E aí,
who's on
the stage? Se você who's pegar no inglês, cadê, Bruno? Explica aí, professor de inglês, Bruno. Qual é a graça da piada? Qual é?
É, a piada valeria se a gente fosse brincar com o Ken do Street Fighter, por exemplo. Então a gente fala assim, ó, quem tá no palco? Ah, o Ken tá no palco?
Isso.
Seria exatamente isso. Tipo, quem esse tá who em inglês significa Ken.
É.
Né? O Ken. E aí Johnny. Você vai falar assim, mas quem tá no palco? É o Ken tá no palco. Quem? O Ken? O Ken tá no palco? Quem?
Who em inglês significa Ken.
É. Exato, entendeu?
É o cara, acho que o Ken do Street Fighter, né? É.
E eles passam simplesmente 10 minutos nesse negócio falando isso. E a piada é exatamente essa loucura, né? De
imbecil, né?
Animaniacs, cara, é um desenho incrível. E a versão nova que teve é excelente. Eles fazem muita piada com a própria Warner, inclusive.
Tem só uma coisa, eu lembrei desse bagulho de piada, dessas piadocas de Ru, não sei o quê. Tem aquele do filme lá do... Que é o Jack Chan e o...
Chris Tucker.
O Chris Tucker.
Hora do
que
Rush.
Ele tá com o mestre cego lá. Aí ele... Que um chama You, o outro chama Me.
Ah, é? Muito aí bom, ele... caralho.
Cara, é muito besta essa
cena. Ele chama de Tu. Hora do Rush, Tu.
É muito boa, mano. Vocês não viram, veja essa cena. É muito legal, cara.
É, ele fala, ô, vem, eu posso ajudar. Aí o Chris Tucker. Ô, vem, a gente que faz as perguntas aqui. Como é seu nome? Tu. O véi
fala que é dublagem é maravilhosa.
E o eu é uma outra pessoa. O tu é o véi e o eu é outra pessoa. É como assim, tu pode ajudar. Eu posso ajudar. E aí fica essa loucura aí.
Eu posso ajudar. Nós é que fazemos as perguntas, velhinho. Quem é você?
Tu.
Não, eu, você.
Sim, eu sou tu.
Responda a maldita pergunta, quem é você?
Eu já disse.
Você é surdo?
Não, tu é cego.
Eu não sou cego, tu que é.
Foi o que eu acabei de dizer.
Você disse o quê?
Eu não disse o quê, eu disse tu.
Eu que tô perguntando.
E tu respondeu.
Cala a boca, tu.
Sim.
Não tu, ele. Qual é o seu nome?
Mim.
Você, ué.
Meu nome é Mim.
Ele é Mim, eu sou tu.
Vou acabar com a sua raça, seu velho, que eu tô cansado desses joguinhos. Ele, eu. Tu, tá todo mundo de saco cheio, eu vou encher todo mundo de porrada aqui e me larga! Me larga ali!
Ele é mim e eu sou tu, olha essa frase bom.
É que tem o tu, eu e
tem mim. Tem um mim, é, tem um mim no final, é.
É, em inglês é mil.
É. Mano, é muito louco, porque eu não joguei até o fim o Bonkers. Mas com certeza é um daqueles jogos que todo mundo zerou ali quando jogou no Super Nintendo.
Eu joguei, mas eu usei save state na fase do morcego. Tava foda, confesso.
Mas a loucura é que o long play dele, mano, tem 30 minutos, mano.
Meia horinha, né? É, eu devo ter levado uns 40 pra terminar.
É, se você não morrer, né? Se você não...
É, se for direto, que não é os psicopatas... Mas é isso aí, naquela época a gente ficava porque a gente era ruim, né? Criança ruim. Mas o que é legal é que tem... A gente falou da animação do personagem,
né?
Mas os inimigos também são muito bem animados,
sim,
mano.
Sim.
Não é só um inimigo que tem walking lá, andando de um lado pro outro.
Pô, é a Capcom, né, mano? A Capcom.
Você pula na cabeça dele, tá? Então, eu lembro de olhar uma Joaninha nas fases mais pra frente. Eu fico, caralho, que Joaninha bonitinha.
Tem muita animação legal de inimigo mesmo. E sabe um bagulho que ele tem também? A gente falou de brincadeiras, Evandro, com o mundo da própria Disney. Mas ninguém me tira da cabeça que ele pegando o coraçãozinho é um toquezinho em Zelda, tá ligado? Porque ele pega o coraçãozinho e toca uma musiquinha, aí ele vai lá e ganha o coraçãozinho. Sim,
faz uma animaçãozinha, tá, né? Pode crer. Não, tem muita coisa na fase do estúdio, tem uns negócios de tinta. Se você cair, você fica com a cor da tinta. E tipo, não afeta em nada no gameplay nem nada, mas é um negocinho visual que eles colocaram.
Cara, simplesmente sensacional. Bonkers do Super Nintendo. Ô, Bruno Carvalho, por favor, traga aí seu jogo.
Muito bem, querido Jurandir Filho. Meu jogo é um clássico da mesma geração. Estamos falando de um clássico do Mega Drive. Estamos do outro lado do muro aqui, né? Então falamos do Super Nintendo. E agora vamos falar de um clássico esquecido do Mega Drive, chamado Pulseman.
Olha aí, a cópia de Mega Man.
E presta atenção que eu disse Pulseman, não...
Pulse?
Né? Pulse, não Pulse, por favor, né?
Yellow Pulse.
É um jogo que a gente comentou brevemente no último 2-Pack, né?
Exatamente.
É verdade.
Porque é um jogo da Game Freak.
E também dirigido pelo Ken Sugimori, que é o diretor do Drill Dozer.
Que também é, assim, tanto o Satoshi...
Só que 10 anos antes, basicamente.
Isso. Mas tanto o Ken Sugimori quanto o Satoshi Tajiri são os responsáveis por Pokémon, né?
Olha aí, hein? Toma essa.
Maior produto da Game Freak aí. Mas, veja só você, é engraçado que tem um jogo até anterior a ele que também foi no Mega Drive. Então existia, antes da Game Freak formar a tríplice que é a Pokémon Company, eles tinham um trabalho muito bom em outras plataformas. No próprio Nintendinho também teve, mas eles tinham uma parceria legal também com consoles, por exemplo, da Sega, foi o caso dos dois jogos que eles trouxeram lá pro Mega Drive, né? E é bom lembrar que no passado recente, e também teremos no futuro próximo, jogos da Game Freak em outras plataformas aí que não Nintendo, né?
Ô, Bruno, o Pulseman, ele é uma junção de Mega Man com Sonic?
Cara, ele é um jogo que tem um gameplay bem interessante. É normal mesmo que as pessoas façam associação com o Mega Man. E eu digo que até na direção de arte, se você perceber, ele lembra muito... Aí o outro jogo que lembra ele, na verdade. Mas ele lembra muito o design de personagem que foi usado...
No 7.
No Mega Man Zero. Não, no Mega Man Zero. Lá no GBA, se você olhar o estilo, é bem parecido. São sprites maiores, um traço mais arredondado, assim. Só que o que é legal dele é que ele explora muito... É até curioso ter trazido esse jogo junto com o Bonkers, porque o Bonkers brinca com essa coisa do meta da televisão, né? E o Pulseman usa muito disso dentro do mundo do jogo também, né? Ele tá num mundo tecnológico, então você vê que a história é contada através das notícias, e aí ele tá viajando pelo mundo, ele entra nas máquinas, ele entra no computador, então ele tem muito disso. Só que eu acho o mais legal dele é que, em vez de ser simplesmente um Mega Man que você tem uma Mega Buster, ele tem uma mecânica própria, que é a do Charge, né? Então ele, assim, quando você não tá carregado, você consegue dar um soco de alcance curto, você pula e tal. Só que ele é um jogo mais ágil mesmo, por exemplo, que o próprio Mega Man, porque ele se move mais rápido. E aí você, conforme você vai movendo rápido, você consegue carregar, né, esses pulsos elétricos. E com o pulso elétrico você ganha um ataque à distância ou a habilidade de usar como que se fosse um dash elétrico.
Na diagonal, né? Tipo um pulo duplo.
Vira uma bolinha.
Parece um dash do Sonic, assim, só que no ar, né?
Isso. Só que não é o dash, porque, na verdade, se você der dois socos pra frente, ele tem um dash também, né? Mas é meio que ele vira uma bola elétrica. E aí você usa isso dentro do mundo do jogo, tanto pra locomoção quanto pra combate também. Então, quando ele vira essa bolinha, você consegue dar dano nos inimigos, mas você consegue alcançar áreas mais altas. E ele tem uma coisa de progressão que é muito legal, que lembra até um pouco do próprio Quackshot, que é, você tem três fases iniciais, aí você completa essas fases iniciais, ele vai abrir mais três fases pra você e depois você volta pro Japão na última. E aí cada fase é num lugar diferente do mundo, né? Você tem a primeira fase no Japão, aí você tem uma fase na Índia, você tem nos Estados Unidos, aí depois você vai abrir Austrália, vai abrir Antártica, e você vai abrindo o jogo e vai te dando opções de gameplay. E é muito legal a maneira como eles construíram esse mundo do jogo, usando muita vozinha também, tipo, vozinha.
Vai estar a palmirinha lá, né?
É, mas usando, por exemplo, tudo no jogo é falado, stage 1, você entra nas fases e tal, é tudo muito estiloso, e uma coisa que é muito característica é essa arte da Game Freak, cara.
Não parece um jogo de Mega, hein? Não parece.
O que entrega que é um jogo de Mega é só a trilha sonora.
O áudio realmente...
Ele tem uma carinha tão forte de Sonic, assim, eu acho que...
Ô, Evan, toda vez que a gente fala isso, a gente fica com raiva, viu?
Mas é verdade,
cara. O pessoal comenta aí, não, nada a ver, vocês falam mal, porque...
Não, o cara tem direito de achar
top. Johnny K manda textões, 30 vídeos.
Pode mandar, Johnny K. Pode mandar, mas tem cara de som de Mega, não tem jeito.
É, Pulse Man.
É, o que acontece do Mega, a gente já explicou aqui.
Inferior, né?
Não, não é nem...
Caixinha de abelha, né?
Não, pô.
Fonezão da Apple do trem de 10 reais, Jurandir.
Eram processos diferentes, né? Pra você fazer áudio no Mega, pra você extrair o poder dele mesmo, era mais trabalhoso. Tanto que você compara, pô. Pega os jogos da Treasure, pega os jogos da própria SEGA lá, o Yuzo Koshiro, por exemplo, que ele faz. Que ele sabia usar o hardware, né?
É o Bruno.
Que foi, Jurandir?
O Bruno perde um ar do nada, às vezes, aí, meu.
É que eu tô soluçando no meio da frase, mano. Eu tô soluçando no meio da frase.
A idade, né, Bruno? A idade, quando chega, não tem cara, jeito.
Não, cara, mas é que...
Não, é foda. Isso é coisa de velho mesmo.
É coisa de velho,
cara, mano. Cara, mas eu tô soluçando. Não é que eu tô faltando ar,
É que nem eu que tô... Toda vez que eu dou uma risada, eu dou uma tosse.
Aí, ó, pronto.
Caralho.
Que nem o velho do café. Quero café!
E nem foi cenográfico.
Mano, eu tô falando. A gente vai chegar no ponto do 99 vidas que vai ser, é isso aí, mano. É isso daí. Ai, minhas costas, consigo gravar sentado. Não consigo gravar sentado aqui, porque...
Porra, o joelho tá doendo.
Gravar deitado.
Ô, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, a gravação da semana passada.
Cãibra. Gravar na maca.
Tô com cãibra. Eu tava no hotel, irmão, foi tenso.
Tava no hotel.
Gravando e teve a live.
Fumando um beck.
E maluco. Cadeira de hotel realmente não dá, né?
Mano? Não dá pra ficar muito tempo não, né? O cara fica todo torto, mano.
É loucura, velho, loucura. Mas voltando pra questão do Pulseman, ele tem uma coisa que é muito legal dele, é justamente o quão diferente são esses mundos aí, até, de novo, nessa brincadeira dele da coisa da mídia, dos eletrônicos e tal. Você tem um primeiro mundo lá no Japão que é uma coisa mais... Ah, ele tá no estúdio de TV e tá a cobertura das notícias e tal, aí ele entra no computador depois pra enfrentar o boss... E os bosses desse jogo são uns destaques muito legais, cara. Porque, por exemplo, lá no Japão você tem o primeiro boss que é uma mão, é um cara, né? Que ele, quando ele entra no mundo do computador, você, tipo, enfrenta a versão computadorizada dele, então vê uma mão gigante, tá destruindo o cenário.
Vai quebrando os bloquinhos, pegando, né?
Tem que acertar. Exatamente, isso é muito, muito legal. Aí você vai lá, por exemplo, pros Estados Unidos, já começa... E cada fase começa num ritmo. Então você vai pros Estados Unidos, você já começa numa boss battle pegada meio Robotnik, sabe? Você vai correndo e o cara tá indo pelo cenário e tal. Então cada estágio apresenta uma versão sua do que eles enxergam como, primeiro, um futuro tecnológico, né? Então, por exemplo, a Índia, você ia imaginar um negócio e no jogo é totalmente diferente. Inclusive, a fase da Índia é muito mais Sonic até. Tem a fase da Índia que você tá percorrendo um dos labirintos e aí ela fica aquele fundo igualzinho do estágio de bônus do Sonic 1, manja, que é aquele pseudo 3D, tá ligado?
Sim.
É a mesma pegada do que acontece, assim. Então, assim, é um jogo que ele realmente traz uma arte muito bacana.
Muito legal.
Muito bacana. Caraca, muito legal.
Quem pegou.
E os recursos que ele usa... Por exemplo, na mesma fase da Índia que a gente tá falando, além desse efeito do Sonic 3D, quando ele muda pra segunda parte desse estágio, ele bota um cenário 3D de fundo rodando, tipo, você vai andando, ele faz um parallax pra dar aquela impressão de profundidade, como se você estivesse andando em círculos, tá ligado? Em torno de uma estrutura. É muito legal.
Muito bacana também.
É muito bacana.
Ô, Bruno, em termos de jogabilidade aqui, o que é que o nosso queridíssimo Pulse ele faz aqui? A gente tem um dash dele, né?
Isso, você tem um dash que é o dois toques pra frente, ele dá um dash. Você tem um golpe de curto alcance. Quando você tá carregado, você ganha um ataque de longo alcance, que é o mesmo botão do curto, só que ele dispara uma carga de energia. E além disso, ele pode usar essa habilidade dele, que ele se transforma numa bola de energia, que aí ele pode ricochetear nas paredes, ele pode acessar áreas mais altas. Ele pode, inclusive, andar nos circuitos do cenário. Então, por exemplo, lá tem um cabo que vai me levar pra um lugar. Você vira a bola de energia, ele consegue navegar em forma de energia nesses cabos e ir pra outro lugar, sabe?
Muito parecido com o Sonic, né? Tem muita coisa inspirada.
Cara, eu acho totalmente Sonic. Diferente o gameplay.
Não, eu sei, mas é... Por exemplo, quando ele vira essa bola de energia, é muito parecido com o Sonic virando aquela bola de velocidade, assim.
Sim, é muito. E o visual também, algumas fases, é tipo um Sonic menos inspirado, assim.
Tem um cassino, tem umas coisas que você vai jogando aqui. As fases são até parecidas visualmente, assim, com algumas coisas de Sonic. Não com as primeiras fases, né, da floresta, né?
Os efeitos que eles usam são interessantes, né?
É.
E sim, tem muita coisa que lembra efeito porque é o Mega Drive. Então, você vai ver um Parallax, ele vai fazer alguma coisa que você já ter visto semelhante no Sonic. Ou no próprio, por exemplo, essa fase que eu falei dos Estados Unidos, que já começa com um boss.
Um deserto.
Ele lembra muito o Robotnik, mas o fundo lembra muito aquela fase do México do Quackshot, sabe?
Sim.
Que fica passando uns cactos e tal, então...
É, visualmente é muito impressionante o jogo, tá maluco? Eu nem lembrava... Que ele era tão bonito desse jeito.
E o gameplay dele, o gostoso do gameplay dele, é meio que o oposto do que a gente tava conversando do Bonkers, por exemplo. Ele é um gameplay muito mais ágil, só que saber ser mais paciente te ajuda, por exemplo, eu vou sair correndo e ver o que que dá, ou eu vou tentar carregar um charge pra enfrentar um inimigo, sabe? Uhum. Ele é um jogo que, aí, diferente do caso do Bonkers que a gente falou, ele tá mais focado na agilidade, e aí você pode escolher ser mais cauteloso, entendeu? Mas a movimentação sempre responde rápido, isso é legal.
Tem os estágios bônus, né, entre cada fase, que você tem que quebrar os blocos, né?
Aí você quebra os blocos e tal.
É, os bloquinhos coloridos.
Ele tem muita coisa diferente nas fases, cara, muito, muito bom. E como eu falei, o legal é, não existe uma sequência certa pra você jogar. Ele abre as três primeiras fases e aí depois você vai liberar o restante do jogo, né? E o jeito que ela começa lá, como eu falei, dos Estados Unidos, começa... numa batalha de boss. Mas aí depois você vai pro cassino e vai pras outras áreas, sabe?
Ah, Bruno, tem uma fase, uma específica do jogo. Mandei o link aí do long play do Pulseman, que é aos 21 minutos.
Uhum.
É a fase da Tailândia no Pulseman, que é muito parecido com a fase das ruínas lá do Sonic também. Se liga aí, como é. Se você comparar as duas fases. Tem aquelas cachoeiras, tem a parte lá da...
Os bloquinhos, você tá falando, não pode crer.
É, mas aí vem uma grande diferença, por exemplo, no caso do Sonic, que ele pode ir na água. E é isso, mas eu tô dizendo assim, eu entendo que realmente, visualmente, ele remete em alguns momentos, mas eu acho que o gameplay difere muito, assim, muito, muito.
Ah, é outro gameplay porque são propostas diferentes de personagens, né?
Sim, aqui é muito mais um plataforma de ação no sentido de que você tem combate. O Sonic é muito mais sobre... Você tem a coisa de pular nos inimigos, mas não é tão focado em... Você pode passar Sonic sem precisar derrotar os inimigos. Aqui é um pouquinho mais difícil você fazer isso, entendeu?
Sim.
É, o combate meio que faz parte do fluxo de
avanço. Ele tem os superpoderes
dele. É a vibe meio Mega Man que você falou aí também, né?
Exatamente. Então ele é bem um mix disso, né? Ele seria um mix de Mega Man e Sonic mesmo nesse sentido, sabe? Tem agilidade, ele é mais ágil que um Mega Man, mas a parte de combate importa bem mais que Sonic, por exemplo. E eu acho esse jogo, de novo, grande destaque pro pessoal da Game Freak, né? Porque, assim, eu acho esse jogo belíssimo, assim. O sprite do personagem é muito legal.
Bonito. Os inimigos também, pô.
Sim, é muito bem construído.
Ô, Bruno, esse dash dele é meio esquisito, hein? O efeito visual que dá na tela.
Qual não dash? O dash mesmo ou a bolinha?
O dois pra frente, parece. Eu não... Que ele dá uma. Ele avança assim e parece que dá uma travada na fase.
É que o objetivo dele é passar pelos inimigos sem encostar nos inimigos, né?
Isso, ele funciona como um dodge. Você pode cruzar. Quando você faz isso, por exemplo, você passa por dentro dos inimigos, entendeu?
Entendi.
E uma coisa importante, quando você usa esse dashzinho, Evandro, ele consegue carregar. Então vamos supor, eu tenho uma distância muito curta que eu não consigo fazer o charge, né? Que é pra carregar a carga elétrica dele. Se você der um dash, automaticamente ele carrega. Então isso é um recurso muito bom pra... Eu tenho um espaço curto, não vou conseguir fazer a carga normal. Outra coisa bacana também, quando você tá na forma da bola de energia, ele ganha invisibilidade contra os espetos, ele consegue destruir os inimigos. Então, é muito sobre a hora de usar as coisas, e como eu falei, o legal disso é, eles implementaram isso no combate e no traversal, que a gente chama, ou seja, você vai usar para alcançar áreas do cenário, mas as mesmas habilidades você usa num combate. Então é meio que, se você pensar, ele funcionaria muito bem como um Metroidvania, que é aquela coisa de ganhar uma habilidade nova, vou usar no combate e vou usar pra chegar em outras áreas também, sabe? Apesar que ele tem uma estrutura, de novo, de jogo de fases, né? Você destrava as fases depois, mas ele tem um... Apesar de não ter essa linearidade, ainda assim é um jogo sobre passar de fase, né?
Eu fico pensando que ele é mais um jogo de plataforma do que propriamente de ação.
Bota no 35 minutos e 40 desse vídeo aí que você mandou, Juras.
Vamos ver.
Olha que irado essa luta com o chefe aí, ó. O efeitinho dele, bolinha, batendo no chefe também bolinha de choque.
Tô vendo aqui. Ele parece, parece um Zero, né? Porque ele é igual ao Pulseman Black.
E esse bagulho é o bônus do Sonic, pô. Se for o mesmo vídeo que eu tiver pensando.
Não, acho que você tá vendo o vídeo errado.
Ah, então. Não, isso aí, ele tá falando da Boss Battle.
36 minutos.
Mas isso que eu falei, ele visualmente lembra muito o Mega Man Zero mesmo, sim, do GBA, sim. Cara.
É. Pô, muito bom, hein, mano? É um jogo realmente...
Quem diria
é um que o Mega tesourinho, Drive é um jogo bom. Tesourinho do R36S.
Ele é bem interessante, ele é uma mistura bem interessante.
Né? Porra, interessante. É porque o Mega Drive, ele tem jogos muito particulares, né? Ele tem a carinha de jogo de Mega Drive, e esse aqui é um diferencial, como é o próprio Sonic, né? O Sonic, ele é um grande diferencial na biblioteca do Mega Drive, assim. Você vê que ele é um jogo extremamente colorido, tem uma trilha sonora absurda, que usa o máximo do Mega Drive. E aí você vê aqui o Pulseman, que também tem um visual incrível, assim. Não tem a trilha sonora do Mega Drive, porque afinal não tem os envolvidos ali do Sonic Team ali pra fazer, né, a trilha sonora. Mas ainda assim, a trilha sonora é boa. Jogabilidade também muito boa.
Eu acho que a trilha, nesse caso, ela meio que casa com a vibe do jogo, mas talvez falte qualidade sonora, né, assim.
É.
Mas não é aquela trilha que te tira da imersão do jogo. Ela conversa com a estética, mas na qualidade, a gente ouviu coisas bem melhores no Mega Drive, por exemplo, né?
É muito inventivo aqui. Tem muitas coisas de plataforma aqui que você faz subindo, que é muito inventivo, assim. É um jogo muito curioso. O Pulseman não teve nada mais, não, Bruno? Não teve continuação, não teve novas versões. É um personagem que ficou esquecido.
Ele poderia ter sido um dos que a gente conversou lá no programa, né, dos personagens esquecidos.
É.
Depois desse jogo, a Game Freak não tem muito histórico de ficar fazendo sequência, tirando o Pokémon, né? Ela faz o jogo, tal, o pessoal curte, e aí ela parte para um outro projeto. Inclusive, isso que a gente falou de que vai ter um jogo novo da Game Freak, qual que é o jogo mesmo, Felipe? Eu não lembro o
nome Beasts do jogo. Beasts of Reincarnation.
Isso, que é um jogo completamente diferente do que eles estão fazendo. E eles já falaram em entrevistas que a ideia é justamente essa. Como eles têm muito tempo trabalhando com Pokémon, eles querem internamente trabalhar com outros projetos para que a própria equipe não fique acostumada só com essa coisa de fazer Pokémon, sabe? Até porque é importante lembrar, a Game Freak é uma das partes da Pokémon Company. Ela não é um estúdio interno da Nintendo. Apesar de muitas pessoas associarem com Pokémon, eles têm essa liberdade de fazer jogo para outras plataformas, como é o caso do que a gente tá falando aqui, né, do jogo pro Mega Drive na época.
Vai sair até no Game Pass.
Exatamente. E assim, infelizmente o Pulseman teve essa versão, e aí depois disso só foi pro Virtual Console na época do Wii, e depois agora no Switch Online. Ele tá disponível em serviço online, mas é a mesma versão, né? Eles só trouxeram o jogo para essas plataformas. Não teve uma sequência. Mas como eu falei, é um jogo que eu conseguiria imaginar facilmente, cara. Hoje em dia, com um gameplay mais até aumentar... Vou dar um exemplo. Você colocar algumas habilidades novas para um público mais moderno, seria legal. Seria um tipo de jogo que eu acho que valeria a pena, sabe, hoje em dia.
Muito bem, vamos para as notas. Notas para os dois jogos, o Pulseman e para o Bunkers. Vou dizer que são dois jogos... Eu adoro jogos de plataforma, principalmente dessa geração 16-bits. Eu joguei bastante, então são jogos muito especiais. O Bunkers foi uma grata lembrança, porque eu lembro muito de ter jogado ele quando eu era mais jovem. Era um daqueles jogos de fim de semana que era muito comum, de acabou a minha aula sexta-feira, meio-dia, eu saía lá da minha escola, ia direto na locadora, na Disque Som, na Avenida Bezerra de Menezes, que é aqui de Fortaleza, pertinho do Norte Shopping. Chegava lá e pegava duas fitas, colocava na minha mochila, alugava para entregar só na segunda-feira. E eram os mais variados jogos, muitos jogos de Super Nintendo, de Mega Drive. E o Bunkers foi um desses jogos que eu não joguei em locadora, mas joguei em casa, alugando. E é um jogo muito bonito, assim, é todo metalinguístico. Ele parece outros jogos que a gente já viu no Super Nintendo, o próprio jogo do Animaniacs, do Tiny Toons, como foi comentado. Eu vou dar 90 vidas pra ele, hein? É um jogo bem legal, bem divertido, uma trilha sonora bem gostosinha. E com um teminha de cinema que é meu negócio e eu gosto muito. Então, 90 vidas. Cara, o Pulseman, fiquei impressionado aqui, depois de muito tempo, fui rejogar ele no R36S e eu fiquei assim, caraca, uau! Como sobreviver ao tempo? E é curioso como alguns jogos, eles ficam lá na nossa memória e você tem uma vaga lembrança. A minha lembrança do Pulseman era muito parecida com aquele Vectorman. Se liga, aquele do bicho verde ali que você jogava com ele. Sim, e é escuro pra caralho. Aí eu pensei, deve ser isso aí. Quando eu vi o pulso, meu, caraca! Lembro dele. E era coloridão desse jeito mesmo. Era como eu imaginava. E a jogabilidade também é muito gostosinha do jogo. É um jogo muito interessante. Então vou dar 95 vidas pro Pulseman. Felipe.
Cara, o Bunkers é um jogo que eu acho bem interessante. Principalmente visualmente, assim. Eu acho que as fases... Por exemplo, são até mais interessantes do ponto de vista visual, dos temas que elas tratam, até que o próprio jogo dos Tiny Toons e do Animaniacs, assim, que tem... Acho que principalmente o Animaniacs, a primeira fase é muito boa, mas as outras são meio genéricas, assim. O Tiny Toons é mais diversificado. Mas o Bunkers é até melhor nisso, mas o gameplay, cara, é um negócio que me deu uma pegada ruim, assim. Eu achei ele muito cadenciado, assim, pra... Esse jogo que, beleza, não é plataforma Mario, mas... Era meio que talvez um proto ação e aventura até na indústria, assim, que é as coisas mais cadenciadas desse jeito, mas ele tem um ritmo meio difícil, assim, é difícil ter o prazer todo nas fases, assim, controlando o personagem mesmo, por mais que a fase seja interessante, a história seja interessante, essa ideia do humor, assim. Então eu vou dar 80 vidas, assim, pro Bunkers.
Caraca, bicho odiou.
Ele ainda tem umas características melhores que os outros jogos, que nem eu disse, mas o gameplay dele eu acho que ele não... tá num ponto bom, principalmente pra hoje, assim. Já o Pulseman, eu acho que ele é uma ideia muito interessante e muito bem aplicada, essa parada do meio que do Brick Breaker dentro de um jogo de plataforma, mas na verdade mascarado com essa bola de energia, um negócio mais sci-fi, né? É um jogo bonito, mas eu não sei se eu gosto de todas as fases também, acho que tem algumas meio genéricas, assim.
Na fase que você entra no arcade, Felipe, tem um fliperamazinho.
Sim, tem várias fodas, mas aí acho que tem algumas salas, assim, que tem uns elementos meio genericaços, assim, que é até meio difícil de entender e tal. É, outras tem um paralax bonitaço, cidades. Porra, tem uma lá que é uma chefe lá que é, tem um sol no fundo, assim, principalmente eu que tô jogando o Saros lá agora, que tem esse tema do sol também, então um jogo bonitaço. Então, assim, é um jogo muito interessante e com uma proposta diferente na época, né? Um jogo meio escondido com uma proposta... misturando, sabe, um gênero em alta com um gênero até antigo, essa parada do Brick Breaker, que tá até nas fases do bônus também, né? Então eu vou dar pro Pulseman 90 vidas, acho que é um jogo que vale a pena do Mega Drive aí.
Muito bem. Evadrilson?
Cara, o Bunkers, foi o que eu falei, foi uma grata surpresa pesquisar sobre jogos pra trazer aqui pro 2Pack e relembrar ele, porque eu lembro que eu tinha jogado na época pouco, ou porque alguém tinha, ou porque a galera alugava, sei lá. Foi o que a gente falou durante o cast aí. Eu concordo com essa parte de... alguns momentos, essa parte de você tomar o dano e rolar toda a animação, cair, ficar o tempinho lá que ele fica invencível, dá uma irritada. Então eu comecei a jogar com o dobro de atenção pra não tomar hit de nenhum inimigo ou dano da fase, porque eu não queria perder esse tempinho aí que demorava ali 3, 4 segundos às vezes pra você voltar a controlar o personagem de novo. Por isso eu vou dar 90 vidas. Mas fora isso, é um jogo, cara, personagem muito carismático, como eu sempre falo. Muitas animações, muitas absurdas. Os cenários sempre tem alguma coisinha legal pra você ver e tal. Então, eu acho que é um jogão esquecido do Super Nintendo. O Pulseman também aconteceu com o Neo Juras. Eu falei, mano, que jogo é esse que o Bruno tá falando? Porque eu tinha mandado o que a gente ia falar do Bonkers e eu mandei a capa. Então eu falei, bom, eles vão bater o olho na capa e vão lembrar. O Bruno só mandou assim, Pulseman Mega Drive. Aí eu fui pesquisar, eu já fui pesquisar direto no R36S. E aí eu fiquei, porra, bom jogo. Eu já tinha visto a carinha dele na época também, mas eu não joguei na época. E dessa vez o Felipe falou aí dele ser meio genérico. A gente tava olhando o long play aqui durante a gravação, eu vi que ele tem uma hora. Eu joguei só meia horinha, não porque eu tava achando genérico, mas porque eu tava achando meio repetitivo, mano. Os cenários, tipo assim, o geralzão, sabe? Sim. Ele até tem bastante coisa que você faz, mas ele tem menos coisa do que eu gostaria no jogo desse estilo de explorar mesmo, do que você tá vendo enquanto você joga, sabe? Uhum. Seja de inimigos, seja de o jeito que os cenários são montados, os bloquinhos lá e tal. Por isso eu não terminei. Mas é um jogo legal, dá pra terminar. E aí eu vou fazer aquele velho esqueminha de 2-pack, né? Dá a mesma nota pros dois. Então, também vai ser 90 vidas. Os dois com 90 vidas, acho que tá bem pago.
Bruno?
Cara, eu queria destacar uma coisa, que foi essa leva nova do 2-pack de R36S. Ele fez resgatar muito a ideia que a gente tinha do 2-pack, daquela coisa de, pô, vamos jogar essas coisas que faz tempo que a gente não joga, ou vamos jogar umas coisas diferentes. E eu acho que as escolhas que a gente fez, cara, nós quatro mesmo, foram escolhas muito felizes nesse sentido, porque são experiências que talvez muita gente não tenha jogado, ou muita gente jogou fazia tempo e não jogava, e pra gente poder sentir como esses jogos estão de novo hoje em dia, sabe? Isso, eu acho que isso é o maior mérito, não só do 2-pack nesse formato, mas também do R36S como plataforma, porque, pô, pra quem não tem acesso aos consoles hoje em dia, ou pra quem não teve, não jogou, sei lá, nos últimos 10 anos, ou 20 que seja no caso desses jogos, né, até mais, 30, a gente tá falando de jogos de 94, você poder experimentar isso tudo de novo, cara, e é muito gostoso ver. A gente tá falando aqui de jogo que lançou em 94, 32 anos atrás, sabe? E a gente tá curtindo jogar hoje em dia, isso é muito legal. E muita gente vai relembrar e muita gente vai curtir e descobrir o jogo hoje em dia. No caso do Bonkers, cara, é aquele jogo que tem a cara, e isso é muito bom, é a cara da qualidade da Capcom no período do Super Nintendo, cara. Você sabe que vai ter uma qualidade incrível de animação, então vai ter muito esmero, a trilha é fantástica, e o Bonkers é muito disso. E é muito legal que ele brinca com essa coisa meta, né? Então, assim, eu concordo com o que o Felipe falou. De muitas maneiras, ele é um jogo até mais interessante que o próprio Animaniacs. E como o Bonkers é meio que a resposta da Disney ao Animaniacs, né? Você vê muito disso no jogo, só que
Mas até o Tiny Toons, né? Porque o Bonkers e o Animaniacs saem quase juntos, assim. É tipo um mês de diferença. O Tiny Toons que vem antes, né? 92.
É. Exato. E você vê que ele explora mais isso. Eu acho isso muito legal. Só que, cara, quando você vai pro gameplay, e aí justamente porque o que ele tem contra ele? Os outros jogos da Capcom, da Disney, na mesma plataforma, que tem um gameplay muito mais responsivo, muito mais ágil. Cara, esse negócio de novo, ter animações é fantástico. De cada mortezinha de um tipo de coisa ter uma animação diferente, isso é lindo de ver. Mas, de novo, quando você toma um hit da mesma coisa pela terceira ou quarta vez, aí você fica parado 3, 4 segundos, e aí ocorre isso que eu falei de você entrar num loop de tomar dano, isso acaba comprometendo um pouco a experiência. Mas o jogo é fantástico e vale muito a pena. Só que como o videogame é muito do lado gameplay também, eu vou dar 80 vidas, porque ele peca talvez onde ele não poderia pecar, sabe? Mas é um jogo incrível, é fantástico.
Isso.
O caso do Pulseman, cara, é o que eu falei, ele vai pra uma outra vertente. Ele é um jogo que ele usa bem técnica, então você vai ver que, por exemplo, o Bonkers é mais bonito. Se você olhar a arte do Bonkers, no geral, ele lembra mais um desenho mesmo. A pegada da Game Freak com o Pulseman foi outra pegada. Eles são mais técnicos, então você vê, tipo, o sprite do personagem é grandão, é bonito. O Pulseman é um personagem legal de ver na tela, né? O gameplay, pra mim, ele tá em cima, tá muito gostosinho. Só que eu concordo com o Evandro, que ele falou também. Em alguns momentos, o Pulseman, ele acaba parecendo um pouco repetitivo. Nas batalhas de bosses, não. Eu acho que ele brilha muito nas batalhas de bosses. Mas em alguns estágios, você acaba fazendo muito a mesma coisa, sabe? Então ele acaba perdendo um pouco do brilho, assim, na minha opinião. Só que como achievement técnico, o gameplay dele é muito gostoso. E aí é interessante você ver quando, como são duas vertentes bem diferentes de gameplay. o caso do Bonkers, ele tá priorizando uma experiência que pareça um desenho animado, e ele tá disposto a sacrificar a experiência do jogador nisso. O Postman é o oposto. O Postman é assim, é um jogo de agilidade, e se você tiver proposto a pagar o preço de esperar, você tem certos benefícios. Então, o planejar no Postman é parte da experiência, mas você pode ir e ser mais ágil. No caso do Bonkers, vira muito do que o Evandro falou. Cara, eu comecei a planejar o que ia fazer antes pra evitar de tomar dano, pra não ter que, né, pra ser penalizado não,
eu,
por isso.
Tinha uma hora que eu tava assim, cara.
E aí eu acho que pelo menos na fluidez do gameplay o Pulseman tem essa vantagem, né? E, de novo, muito, muito mérito da Game Freak. E eu espero que a gente tenha uma nova rodada desse 2-pack, porque eu gostaria de trazer o outro jogo da Game Freak também, que é muito bom. E é outra pegada, é legal a gente ver como a Game Freak vai em umas pegadas totalmente diferentes, assim, de gameplay. É um outro estilo de gameplay, mas pro Postman eu vou dar 90 vidas, cara. Eu acho que é um jogo bacana e ele acerta o gameplay. Eu acho que a principal diferença é essa. Mas com certeza, ambos jogos valem muito a pena pra galera que não curtiu ou que curtiu na época e quer revisitar. E visite também os dois jogos que a gente falou no programa anterior, cara. Todos eles valem muito a pena. Parabéns aí, modéstia à parte, para nós, por termos trazido jogos bacanas.
O alto parabéns é bom pra caralho.
Aliás, Bruno, coisa interessante, o último chefão do Pulseman é muito parecido com o último chefão do jogo do 99 vidas, né? Aparece aquelas mãos gigantes assim, e a cabeça ona e tudo, e ele fica...
Sabe o que é engraçado? A gente às vezes não percebe de onde vem as nossas influências. Não tô dizendo o caso do Pulseman específico pra isso. Mas o Pulseman tem uma habilidade que nós colocamos no Mars, que é justamente essa de você passar pelos fios em forma elétrica. Então, pra você ver como certas coisas vêm, nem que sejam inconscientemente, elas vêm de experiências que a gente vive. E talvez possa ser no caso do novo. Tem muita... É que esse trope do boss gigante, ele não é tão comum em beat'em up, mas ele é comum em outros tipos de mídia. Você pegar, por exemplo, eu acho que o boss do 99 vidas, o último chefão, ele é mais algo do X-Men vs Street Fighter, aquela coisa do apocalipse gigante, do que necessariamente do Pulseman. Mas sim, tem muita coisa aí que a gente vai ver do Pulseman, tanto em jogos pretéritos quanto em jogos futuros, né?
Joguei recente, inclusive, o jogo 99 vidas, zerei novamente, jogando sozinho. Cara, tá... Que jogo... O nosso jogo é muito legal, é muito divertido o nosso jogo.
Cara, posso falar uma coisa sem falsa
modéstia à parte?
É honesto.
Modéstia à parte, cara, é um beat'em up bem honesto, de verdade.
É, mas é bem divertido.
E é muito gostosinho. Cara, é honesto, muito gostosinho finalizar o 99 vidas. E eu falo pra vocês, tá? De todos os jogos da Killbyte, o 99 vidas é o que eu mais revisito e mais rejogo.
Olha aí.
E não é porque assim, é porque somos nós. Não é por isso, é porque realmente
Bruno o jogo. Vai, coloca, escolhe ele mesmo e fica. Parabéns, bom jogo. Vai ter jogo você fez. Parabéns.
Game design, Bruno Carvalho. Personagem, Bruno Carvalho.
Agora não, porque realmente é um jogo muito gostoso de. E eu não tô falando porque é nosso jogo de verdade, cara. É um jogo muito gostoso de jogar.
E tem 10 anos o jogo, hein?
Podia lançar uma atualização, hein, Bruno? Seria top.
Boa, seria muito louco, seria muito bom.
Será?
E de novo, Jonas, eu acho que. Será? A gente já conversou sobre isso, mas é muito legal que o 99 Vidas faz parte de um livro que conta a história de beat'em ups, em que outros beat'em ups que pessoas julgariam maiores não estão. E o 99 Vidas tá lá, e a gente já falou isso com duas páginas, filho, né? Aquela Toma meia essa. Página citou o nome. Tem um destaque ferrado, cara.
Não é notinha de rodapé, duas páginas. O André tem esse livro aí fisicamente e ele mandou a foto, é muito foda, mano. Achar pra pôr no post aí.
Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. Desses quatro jogos que nós trouxemos no 2-pack aqui, né? Nesses dois 2-packs. Qual o melhor jogo deles? Olhando os quatro. Skyblaze, o Drill Dozer, o Bonkers e o Pulseman.
Vou ter que ser parcial.
Cada um. Vai ficar difícil. Eu acho que assim, deixe nos comentários você, querido amigo.
Evandro vai trazer o Bonkers, Bruno vai dizer que é o Pulseman, eu vou dizer que é o Skyblaze.
Eu acho que o importante é, Juras, assim...
Deixar o povo decidir?
São quatro jogos que valem muito a pena e a gente pode deixar o povo decidir.
Justo. Mais. Inclusive, querem que a gente continue com o 2-pack daqui 5 edições, a gente volte novamente com a rodada dupla aí do 2-pack? Podia ser temático, né? A gente podia fazer rodadas temáticas do 2-pack.
Eu já tenho o meu jogo.
Ah, é? Mais uma vez?
Já tem.
Eu ia sugerir da gente trazer assim, agora vai ser a rodada de os quatro jogos, tem que ser, tipo assim, o jogo baseado em filme. Tem um monte.
Não.
Mas aí a gente corre o risco de comprometer a qualidade das escolhas.
Isso, não, mas aí não é pra isso. Eu tava até pensando na gente fazer assim, a gente...
E o Bruno vai ser o último ainda.
Já sabendo que o jogo é ruim, mas ainda assim temos um carinho pra trazer e trazer o jogo. É o 2-pack, mano. O 2-pack, gente. Tem que
ter... Olha o grupo aí,
Bruno. Eu acabei de elogiar que a gente trouxe boas escolhas. O Jurandir quer fazer só de jogo ruim.
Jujulândia, cara. Jujulândia.
Quer avacalhar.
Jujulândia, honesto.
O jogo está escolhido e é um jogaço.
É, isso aí, Evandro. É isso aí, ó. Tá vendo, pô?
Foda. Muito bem.
Duas freaking páginas de um livro da história dos beat'em ups, cara.
Toma aí, tá no link da postagem aí.
Do não, não é notinha de rodapé, não, pô.
Inclusive, falou.
Lindos inscritos.
Evandro falou do André, aí tem um cara que mandou uma pergunta pra mim no meu Instagram falando assim. Eu tô achando 99 vezes muito raso. Por isso que eu prefiro jogabilidade.
Não, ele falou, eu li sua pergunta. Ele fala assim: por que vocês não se aprofundam mais igual jogabilidade?
É.
Doidão, por que o jogabilidade não faz mais graça igual 99 vidas, então?
É.
Cada um é uma coisa, porra.
Exato, a beleza é essa, cara.
Vai lá no, vai lá no jogabilidade e fala assim: por que, que os podcasts de vocês não é divertido igual do 99 vidas?
Não, é divertido, mas é outra proposta.
É outra proposta.
Os caras fazem podcast de 12 horas, filho. Tá maluco.
Diversão é de gosto.
E a não, e é a vibe dos caras.
A gente assim... tá dando, a gente dá nota quântica, Bruno. O Sushi joga até o jogo que o cara fez em Flash quando tinha 2 anos se deixar.
Exato. Lá você vai ver realmente o pessoal que tá mais compromissado na experiência e vai passar isso. E é fantástico.
Escuta os dois.
O 99 Vidas é outra pegada, a gente tem uma pegada mais leve. É assim, nem a gente tem que ser mais jogabilidade, e nem a jogabilidade tem que ser mais 99 Vidas. Perfeito. Jogabilidade tem que ser a jogabilidade, 99 Vidas tem que ser 99 Vidas. E pra quem curte, existem os dois. E pra quem só curte um, que curta um, mas talvez é uma oportunidade pro outro, se não gostar, tá tudo bem.
E quando o tema cabe, a gente se aprofunda, né? Tem diversos podcasts, mas...
E a gente traz, inclusive, a gente traz o pessoal pra cá.
É?
Porque a gente sabe que pede. Quando o tema pede, a gente traz eles pra cá também. E é isso. Pô, as participações do André são... Pô, os melhores casts que a gente tem são com participações do André.
Fazer que nem os caras que tava defendendo o Neymar na Copa também, ó. E cadê o seu podcast? Jogou onde? Porque tinha uns ex-jogadores atacando jornalista, né? Falando que nunca jogou em lugar nenhum, por isso que não quer levar o Neymar.
Nunca jogou em lugar nenhum porque quer opinar, não sabe nada de futebol.
Argumento, mas nada a ver também,
porra. Ai, gente, muito bem. Não,
mas tem pra todo mundo, pô, óbvio que tem espaço.
Exato. Muito bem, fechamos mais um 99 Vidas. Deixa seu comentário, 99vidas.com.br. O que, é que você achou dos jogos? Sugestões pro Tio Pack? Tio Packs temáticos? A gente continua na mesma pegada, Tio Packs duplos e fazendo rotatividades, foi primeiro eu, Felipe, depois Evandro e Bruno. Vamos inverter? Tipo, eu, Evandro, Felipe e Bruno? Eu e Bruno, Felipe e Evandro? Podemos fazer um troca-troca, né? Daquele jeito.
Que nem fazia na casa de vó, que nem falou
então. Como é que...
Você nunca viu o bumbum?
Eu vi.
Ele tá dormindo e ele acorda, né, mano? Tem hora. As pegadinhas do Ítalo, que ele vai falar pros caras, não sei o que, ele fala, não, que nem a gente fazia lá na casa de vó.
É.
Caraca.
Aí os caras ficam, não, tá louco, nunca fiz nada, não.
É, muito bem, gente, é isso. Nos encontramos na próxima semana, tchau.